Olá, eu sou Chico Almeida.
E eu sou Daniele Santos.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Espírito Santo realiza Grito da Terra Estadual.
E mais, o presidente da Contag, Manuel dos Santos, orienta os ouvintes sobre como votar com responsabilidade nas próximas eleições.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O governo federal deve lançar em breve o Programa Nacional de Habitação Rural para o Campo.
Pois é, Daniele, a Contag está trabalhando para garantir que uma das reivindicações do movimento sindical seja contemplada no projeto, que é a inclusão dos assalariados e assalariadas rurais.
A reportagem é de Andréia Povos.
Atualmente, existem cerca de 4 milhões e meio de assalariados e assalariadas rurais em todo o país. A grande maioria vive em péssimas condições de moradia nas periferias dos centros urbanos. Para garantir a esses trabalhadores rurais uma habitação digna, a Contag quer incluí-los no novo Programa Nacional de Habitação Rural, que será lançado em breve pelo governo. É o que explica o secretário de assalariados e assalariados rurais, Antônio Lucas.
Não pode mais essa pessoa morar em periferia de cidade, em barracos. No tempo da chuva, é chuva. Nessa época, é o risco de um incêndio, de uma coisa que são os barracos muito mal feitos, com instalações muito mal feitas, sem saneamento básico. Então, nós temos que dar, realmente, dignidade para essas pessoas que tanto trabalham, tanto ajudam no desenvolvimento desse país, a construir as riquezas desse país, e nós queremos que sejam incluídos assalariados. Com certeza vamos estar brigando por isso.
A inclusão dos assalariados rurais no programa também vem sendo discutida por representantes da FETAG do Rio Grande do Sul e da Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar, a COAF. O vice-presidente da federação, Sérgio de Miranda, conta que o estado tem hoje 200 mil assalariados rurais. Segundo ele, incluir esses trabalhadores no programa de habitação do governo é um dos principais desafios do movimento sindical.
Nós precisamos sim que o assalariado seja incluído neste programa. Temos que ver aí as formas de poder viabilizar isso, mas é fundamental. O assalariado rural não pode ser excluído dos programas habitacionais que forem criados aí pelo governo federal.
O Rio Grande do Sul é um dos estados que já coleciona bons resultados na construção de unidades habitacionais. A parceria da FETAG com os governos federal e estadual possibilitou a contratação de 9 mil unidades de habitação rural, incluindo reformas e casas novas. Nos próximos anos, o desafio é construir 50 mil unidades para os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Um movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Atenção, trabalhadores e trabalhadoras rurais. Desde o dia 11 de agosto, a Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto Territorial Rural, o ITR.
É isso mesmo, Chico. E o prazo para a entrega das declarações é 30 de setembro.
As declarações podem ser feitas pela internet, disquete ou por meio de formulários. Eles podem ser adquiridos nas agências dos Correios ao preço de R$ 3,40.
E fique atento a esta regra da Receita Federal. Quem tem imóveis com área superior a 1.000 hectares na Amazônia Ocidental, Pantanal Mato-Grossense e Sul do Mato Grosso, deve entregar a declaração obrigatoriamente pela internet ou em disquetes.
Daniele, essa regra vale também para os seguintes casos. Quem tem 500 hectares em propriedades localizadas no Polígono das Secas e na Amazônia Oriental. E para quem tem 200 hectares nos outros municípios do país.
A entrega da declaração pela internet pode ser feita até às 8 horas da noite do dia 30 de setembro. A entrega em disquete deve ser feita nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Já a entrega em formulários deve ser feita nas agências postais, em duas vias. Além dos Correios, os formulários podem ser adquiridos nas unidades da Receita Federal em seu município.
Pois é, Chico, e quem perder o prazo vai pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. E esse valor da multa não poderá ficar abaixo de R$ 50,00.
A Receita Federal espera receber 4 milhões e 800 mil declarações. Até o dia 22 de agosto foram entregues apenas 500.000 de documentos, ou seja, 500 mil documentos.
Por isso, não se esqueça, declaração do Imposto Territorial Rural. Você tem que fazer a sua.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Daniele, as eleições municipais estão chegando e é preciso que os eleitores analisem muito bem os candidatos em quem vão votar.
Exatamente, Chico. Nós conversamos nesta semana com o presidente da Contag, Manuel dos Santos, que vai transmitir algumas orientações para os trabalhadores e trabalhadoras votarem de forma consciente. A reportagem é de Cileia Pontes.
Candidatos que saíram do movimento sindical ou candidatos com uma história de luta em favor da população do campo e da cidade. Esses são os principais critérios que os trabalhadores e trabalhadoras rurais devem considerar na hora de escolher prefeitos e vereadores. A orientação é do presidente da Contag, Manuel dos Santos. Ele informa que existem cerca de 2 mil candidaturas apoiadas pelo sistema Contag.
Então é preciso ser homens e mulheres comprometidos com esses interesses dos trabalhadores que historicamente estejam comprovados. A participação na sala do dia a dia. E isso leva a compreendermos de que não só também o próprio dirigente sindical pode ter essa capacidade. Nós temos muitas vezes pessoas que são aliados, parceiros do movimento, que têm dado contribuições significativas no dia a dia da nossa história. Então, nossa orientação é no sentido de que se escolha candidato ou representante direto da categoria ou aliados históricos que têm esse compromisso.
Outra dica do presidente da Contag é evitar o voto em candidatos que lideram as pesquisas, apenas por acreditar que seu candidato não terá chances de se eleger.
O voto consciente, o voto com base política e com consciência política, muitas vezes a gente votando, mesmo num candidato que não venceu a eleição, o nosso voto não foi perdido, porque foi um voto de acumulação de força, de construção de uma visão política que no futuro poderá ter resultados.
O presidente da Contag também faz um alerta aos candidatos ligados ao movimento sindical. A estrutura dos sindicatos, das FETAGs e da Contag não pode ser usada em favor de nenhum candidato, pois isso é proibido por lei. E o movimento sindical também não pode utilizar recursos da entidade para fazer financiamento de campanha. Manuel dos Santos explica que há outras formas de ajudar a eleger um candidato.
A primeira questão, nós sabemos que o nosso apoio não é um apoio financeiro. O nosso ajudar, ele deve ser, primeiro, promovendo o processo de discussão com as comunidades, focando o porquê foi lançado aquele candidato, quais os seus compromissos, qual a sua história, qual os compromissos que ele tem sendo eleito com os interesses da comunidade no dia a dia.
As eleições municipais ocorrem em todo o país no dia 5 de outubro.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
E neste ano, a Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag tem como meta ampliar as negociações em todo o país e firmar convenções coletivas em diversas culturas.
Pois é, Daniele, um exemplo é o setor de grãos. A Contag e a FETAG da Bahia vão fechar ainda neste mês uma convenção coletiva que beneficiará milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A reportagem é de Andréa Póvoas.
Para regulamentar os setores de carvão, grãos, fruticultura, avicultura, pecuária e bambu, a Secretaria de Assalariados da Contag está se articulando com as federações de todo o país. O objetivo é promover convenções coletivas para melhorar as condições de trabalho, a exemplo de acordos que vêm sendo fechados nos últimos anos no setor da cana-de-açúcar. Quem explica é o titular da pasta, Antônio Lucas.
É um trabalho que a gente está fazendo, uma mobilização, chamando a atenção da federação para que a gente possa expandir essas negociações além de cana-de-açúcar, que tradicionalmente é mais conhecida no Brasil. Então, acho que o pessoal está fazendo o dever de casa, está fazendo as mobilizações para a gente sair dessa questão da cana-de-açúcar e expandir mais para outras culturas que estão crescendo no Brasil.
Um dos setores que está crescendo no oeste da Bahia é o cultivo de grãos, principalmente o plantio de feijão, milho e sorgo. A maior concentração se localiza no semiárido baiano. A região trabalha com dois calendários para o plantio, um no mês de março e outro em novembro e dezembro. Entre as reivindicações dos trabalhadores estão o reajuste salarial de R$ 450,00, garantia de cesta básica e plano de saúde com extensão aos familiares, além de alimentação e transporte gratuitos. O presidente da FETAG da Bahia, José Antônio da Silva, explica como está sendo feito o processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do setor.
É um trabalho novo que nós estamos fazendo, tem pouco ainda conhecimento do público, nós estamos divulgando isso e estamos trabalhando em todas as áreas. Nós temos aqui dois calendários de chuva aqui na Bahia, um começa no mês de março e outro começa no mês de outubro, novembro, então nós estamos trabalhando por etapa, onde é que hoje se planta e é o período que vem. Então nós estamos fazendo esse trabalho, posso lhe dizer que a FETAG está divulgando o máximo e envolvendo o máximo de trabalhadores.
Está agendada para o dia 10 de setembro uma reunião com representantes da FETAG da Bahia e do setor patronal para fechar a convenção coletiva na área de grãos. A meta é beneficiar cerca de 20 municípios do oeste do estado. Na próxima Voz da CONTAG, você vai saber como estão as negociações salariais no setor de Dendê no estado do Pará.
O recado que vem da terra.
E olha só, Chico, mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais participaram no dia 28 de agosto do 4º Grito da Terra do Espírito Santo.
A mobilização aconteceu na capital, Vitória, e cobrou do governo estadual melhorias para a agricultura familiar. As informações com a repórter Cileia Pontes.
A 4ª edição do Grito da Terra do Espírito Santo reuniu agricultores de diversos municípios do estado em busca de qualidade de vida e melhores condições de trabalho. Esta edição teve um sabor especial. Ela interrompeu um período de 10 anos sem a realização do Grito da Terra. É o que explica o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, que esteve presente no evento.
A federação, após alguns anos sem realizar o Grito da Terra Brasil, retoma essa ação de massa, que é uma das principais ações, é a principal ação de massa do movimento sindical, principal ação de reivindicações, e a federação retoma no bom estilo, colocamos em torno de 2 mil trabalhadores na rua, onde foi centralizado os principais pontos da pauta.
Para o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito Santo, a FETAES, Natalino Cassaro, a retomada do Grito da Terra reforça as reivindicações do movimento sindical.
Nós temos uma importância muito grande de retomar esse evento, porque os agricultores, cobrando do movimento sindical o trabalho que tinha que ser feito esse grito, e aí o movimento sindical cobrando da federação, a federação tem muito mais espaço também para cobrar do governo nessa nossa reivindicação.
A partir dos pontos da pauta apresentada ao governo capixaba, o movimento sindical conseguiu avanços nas áreas da previdência, assistência técnica, crédito fundiário, entre outros. O governo se comprometeu a continuar a negociação, incluindo temas como educação, reforma agrária e zoneamento agrícola.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70343970, Brasília, Distrito Federal.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, lança nesta semana, no Rio de Janeiro, a Quinta-feira Nacional de Agricultura Familiar. O ponto alto do lançamento é a apresentação do Talentos do Brasil, um projeto que reúne grupos de artesãos de todo o país.
O evento é uma amostra do que será exposto na feira, nos dias 26 a 30 de novembro, no Rio de Janeiro. A repórter Cileia Pontes tem as informações.
O lançamento da Feira Nacional da Agricultura Familiar vai ser marcado pelo desfile de moda Talentos do Brasil 2008. 15 grupos de mulheres de 12 estados vão apresentar coleções de moda feitas com materiais extraídos da natureza de forma sustentável e confeccionados. Eles têm o apoio e orientação de estilistas e designers consagrados no mercado nacional e internacional de moda. O diretor de geração de renda e agregação de valor do MDA, Arnoldo de Campos, explica que as mulheres utilizam produtos como fibras, peles de peixe, lã, couro vegetal, renda e outros.
São produtos da biodiversidade brasileira, produtos da agricultura familiar brasileira, que são transformados em produtos de alto valor agregado, destinados a mercados que valorizam produtos diferenciados, que são vendidos ou poderão ser vendidos em lojas, em shopping centers, e que tem a assistência técnica de profissionais de renome nacional e internacional da moda brasileira.
Além de expor peças de vestuário e acessórios, a Feira Nacional da Agricultura Familiar é a oportunidade para quem deseja comercializar produtos variados, como geleias, queijos, doces, polpas de frutas, castanhas, artesanato e outros. O coordenador-geral de Planejamento e Implementação de Projetos do MDA, José Adelmar Batista, estima que os expositores movimentaram 40 milhões de reais em negócios nas quatro feiras anteriores. Esse valor não inclui os negócios que os expositores fazem diretamente com os comerciantes após a feira.
A gente tem a venda direta nos estandes pelos expositores, que a gente faz um apanhado final, uma projeção. A gente tem a rodada de negócios, que a gente também tem um controle. E nós temos uma venda que acontece assim por fora, após feira, né? Mas que é feito no próprio estande. Ou seja, a gente chama uma rodada de negócio que não aparece nos nossos dados, porque o empresário chega e vai direto conversar com o expositor, ele assim, se atrai pelo produto, ele gosta, ele quer comprar aquele produto para ter no seu hotel, para ter no seu restaurante, no seu mercado, e ali fica já acertado o fornecimento ou posteriormente acontece isso.
A Feira da Agricultura Familiar 2008 vai reunir em torno de 530 expositores. No mesmo espaço da feira haverá um estande reservado ao artesanato, com destaque para os produtos do projeto Talentos do Brasil.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no programa dessa semana: 15 trabalhadores são encontrados em situação precária em Minas Gerais. Saiba como evitar contaminações por agrotóxicos. Durante fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, foram encontradas 15 pessoas em situação precária de trabalho. Elas estavam no sítio Bom Jesus trabalhando na colheita do café. A fiscalização aconteceu no município de Machado, que fica no sul de Minas. Segundo o gerente do Ministério em Varginha, Paulo Andrade Azevedo, o local onde os trabalhadores dormiam estava em péssimas condições. Além disso, o abrigo também servia como depósito para agrotóxicos. O patrão também não oferecia banheiro nas frentes de trabalho, nem equipamentos de proteção individual, além de não oferecer o local adequado para as refeições. O arrendatário da fazenda, Jussiel Dias Correia, se defende. Ele diz que os trabalhadores estavam em uma casa emprestada por ele. Disse também que não sabia por que os agrotóxicos ficavam junto com os funcionários. Os catadores de café vieram da cidade de Campo Formoso, na Bahia, e estavam desde maio trabalhando sem receber salário. A equipe de fiscalização interditou o alojamento e encaminhou os trabalhadores para um hotel na cidade. Eles receberam os direitos devidos, terão direito ao seguro-desemprego e já voltaram para sua cidade de origem. Os trabalhadores que foram resgatados em Minas Gerais corriam riscos de intoxicação por dormirem perto dos agrotóxicos, o que é proibido por lei. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com Rosani Boschner, que é coordenadora do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais respeitadas instituições do país. Rosani, o que o trabalhador deve fazer em caso de ser contaminado?
Hoje a gente tem 37 centros de informação e assistência toxicológica espalhados pelo país que prestam informação toxicológica, tanto para a população em geral como para os profissionais de saúde. Então, no caso de uma intoxicação, ele pode ligar para um desses centros. A gente tem um 0800 nacional, que é o 0800-722-6001. Ele pode ligar para perguntar como é que ele deve proceder, o que ele deve fazer. Mas no caso que caiu agrotóxico na pele dele, ou ele aspirou, ou mesmo ele ingeriu, logo se lavar bem, com bastante água, sabão, tirar aquela roupa, né, que seja com agrotóxico, e ir buscar um atendimento médico.
Vamos repetir o número de telefone. Anote aí, 0800-722-6001. Vou repetir, 0800-722-6001. Você pode ligar de qualquer orelhão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que decide quais produtos químicos podem circular no país, foi impedida pela Justiça de reavaliar alguns agrotóxicos que são vendidos no país. A decisão atendeu entidades ligadas a empresas que têm interesse no comércio desses produtos, o que é grave, pois esses químicos já foram até proibidos em outros países. A importância dessa avaliação é exatamente isso, descobrir quais agrotóxicos estão causando mal à saúde da população. A Universidade Federal do Mato Grosso, por exemplo, possui dados demonstrando problemas em mais de 10 produtos que ainda são comercializados no Brasil. Você sabe citar casos de contaminações por químicos em sua comunidade? E como eles aconteceram? Pense nisso, converse, discuta com seus companheiros. Só não deixe o problema ser jogado para baixo do tapete. O prejudicado vai ser você. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag.
E a gente encerra o programa de hoje com Alceu Valença.
É isso aí, Daniele. A gente vai ouvir a música Forró Calangueado, composição dele, Alceu Valença.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Também fui ao forró em Limoeiro. Tinha gente que nem dá pra contar. O forró tava bom, tava beleza. Só você vendo para acreditar.
Também fui ao forró em Limoeiro. Tinha gente que nem dá pra contar. O forró tava bom, tava beleza.
Eu tirei uma morena pra dançar. Ela pegou uma ginga maneira. Eu dançava forró, ela calando. Descobri que a morena era mineira.
Também foi ao forró em Limoeiro. Tinha gente que não dá pra contar. O forró tava bom, tava beleza. Só você vendo para acreditar.
Todo mundo parava pra olhar. A mineira fazendo exibição. Dançando calango de pé trocado. Dançando um forró de gonzagão. Quando estava amanhecendo o dia, pedi mais um forró sanfoneiro. Aí se misturou lá no salão o forró com o calango mineiro. É mineirinho, maneirinho, miudinho. Forró lá postadinho, tão bonzinho de dançar. É mineirinho, maneirinho, miudinho. Ouro preto, patucinho, que eu respondo do dançar.
É mineirinho, maneirinho, miudinho. Forró lá postadinho, tão bonzinho de dançar.
Também fui ao forró em Limoeiro. Tinha gente que nem dá pra contar. O forró tava bom, tava beleza. Só você vendo para acreditar.
Também fui ao forró em Limoeiro. Tinha gente que nem dá pra contar. O forró tava bom, tava beleza. Só você vendo para acreditar.
Eu tirei uma morena pra dançar. Ela pegou uma ginga maneira. Eu dançava forró, ela calando. Descobri que a morena era mineira.
Também fui ao forró em Limoeiro. Tinha gente que não dá pra contar.
Todo mundo parava pra olhar. A mineira fazendo exibição. Dançando calango de pé trocado. Dançando um forró de gonzagão. Quando estava amanhecendo o dia, pede mais um forró ao sanfoneiro. Aí se misturou lá no salão o forró com o calango mineiro. É mineirinho, maneirinho, miudinho. Forró, coxadinho, tão bonzinho de dançar. É mineirinho, maneirinho, miudinho. Ouro preto, bate o sino que eu respondo do dançar.
É mineirinho, maneirinho, miudinho. Que forró, coxadinho, tão bonzinho de dançar.
Ouro preto bate o sino que eu respondo no gansar.